Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
De volta, este é o programa Temática Debate, segunda-feira, dia 18 de março do ano de 2019. Bom início de semana para você. Hoje o programa está discutindo o massacre de Suzano e para isso e todas as suas possíveis repercussões, né? Se teve ou não influência dos jogos, qual é o tipo de influência, o tamanho dessa influência a ponto de fazer um massacre desse tamanho, né? As influências também de Columbine, que acabou se transformando depois num documentário e muitos jovens sequer viveram naquela época, mas assistem a uma imagem, né? Um vídeo, uma mídia de massa, seja no cinema, seja através dos jogos, a questão do bullying na escola, omissão ou não do ambiente escolar e tudo isso num cenário, né, que a gente fala, né, de Brasil, que por exemplo está discutindo, né, a possibilidade de que as pessoas possam ter porte de arma. Para analisar esse fenômeno dos ataques juvenis, que é um fenômeno mundial, por mais que os números sejam pequenos no Brasil ou em outros países, os números são maiores nos Estados Unidos, no entanto já se configurou um fenômeno mundial que daqui para frente poderá ser muito mais evidente do que já foi outrora. Convidamos a Rosemarie Johann, ela é psicóloga especialista em terapia sistêmica familiar, a Ana Paula Reis, que é psicóloga com ênfase, né, na psicologia do luto, também tem formação na área de teologia e é consultora em atenção psicológica em emergências, e o professor Davi Carnizella, ele é diretor do primeiro núcleo do CEPERGS, todos ao vivo aqui no estúdio conosco. São 11h36. A Lorena, pelo WhatsApp, participa, diz o seguinte: eu gostaria de saber sobre como afeta o adolescente ou a criança esses jogos de lutas, esses jogos de tiros, e se afeta, é uma dúvida que ela tem, e quais os sinais que podem se indicar algum tipo de problema no futuro. E ela manda um recadinho aqui dizendo: eu amo a Ana Paula Reis, um beijo pra ela.
Ai, querida. Então, olha só, Lorena, eu fiz uma pesquisa pra vir pra esse programa sobre essa questão do quanto os jogos afetam ou não, e a gente encontrou alguns artigos na internet em inglês, inclusive um de Oxford, de profissionais que fizeram um levantamento, um estudo bem grande com mais de 2.800 jovens para ver o nível de influência dos jogos. E a que conclusão eles chegaram? Que, na verdade, os jogos não têm um alto índice de influência sobre o comportamento do jovem, a menos que estes jovens tenham chegado a esses jogos com experiências anteriores de rupturas, fragmentações, perdas, lutos, conflitos familiares. E aí a gente volta de novo para o ponto da segurança afetiva. O que eu queria dizer, para terminar essa ideia também, é que a única coisa que pode afiar as nossas respostas instintivas é esse registro de segurança afetiva. Uau! E aí a gente entra na neurobiologia, né? John Bowlby, que vai dizer assim: nós somos capazes de responder dentro do nosso comportamento, aquele comportamento do sistema nervoso simpático, parasimpático, luta e fuga, quando a gente entra em ameaça, sabe? A gente detecta uma ameaça e entra no comportamento de sobrevivência. A gente só pode afiar esse comportamento instintivo a partir de registro de segurança afetiva. Então, nós podemos pensar assim: por que será que esses meninos entraram na escola, fizeram o que fizeram e depois se suicidaram? Por que que eles fizeram questão de se suicidar? E aí a gente entra dentro desse conceito, ó. Eles estavam já agindo dentro do comportamento automático e instintivo de ameaça, tentativa de sobrevivência. Quando você não tem segurança afetiva, você aprende a contar só com você mesmo. E quando tudo dá errado e você mesmo já não dá conta de nada, a única coisa que você tem é o controle. É exercer o controle sobre o outro. Esses meninos entraram armados para exercer um controle. Eles já estavam no limite. Eles já tinham passado, já havia falido. A segurança afetiva, a confiabilidade, a relacionalidade, e também já havia falhado um projeto de vida onde eles pudessem contar com eles mesmos. Então, eles só tinham o controle. Assim que eles terminam de exercer o controle, eles se matam, porque se o indivíduo perde o controle, e numa situação como essa, ele perde tudo.
Ana Paula e debatedores, tem algumas coisas emblemáticas nisso que tu fala. Por exemplo, o ataque, em especial, primeiro, eles foram procurar, né? Eles conheciam o roteiro, o horário do recreio. Eles procuraram a pessoa que cuidava do recreio, né? Que normalmente recebe os conflitos. Não sei se eu estou certa, professor, mas normalmente é assim. E a coordenadora pedagógica. Então, foram as primeiras vítimas, né? E depois eles usam, inclusive, armas medievais, como a machadinha, né? Que eles jogam, só param de jogar a machadinha quando a machadinha fica presa numa determinada vítima, que foge até o hospital com a machadinha presa ao corpo. Isso é emblemático, não é?
É representativo, é simbólico. O ato dor, ele se constrói a partir do simbolismo de tudo aquilo que causou a minha dor, né? Então, às vezes, essa pessoa que cuidava do recreio, talvez representasse um cuidador, numa linha geral, digamos assim, né?
É aquela pessoa que fazia as regras, que pedia que respeitasse o horário, o colega, enfim. Então, acaba, como foi dito já, que essa relação que a família não dá, né, de controle, enfim, a escola acaba sendo a representação desse controle que eles não querem, enfim, né. Então, acho que é importante também que a escola, como já foi dito, mexa as suas cadeiras, as suas classes, e que o ambiente também se torne diferente. Mas, como eu disse, não é só uma vontade do professor que modifica isso. Tem que ter uma vontade do Estado, uma vontade política, dinheiro público, tudo isso, né? E aí, abordando também sobre essa questão das armas, né? Foi dito que sobre o porte. O porte de armas no Brasil é algo que já existe há muito tempo. O que está se tentando agora é uma proliferação das armas. Então, assim, empresas de armamento financiaram políticos para que essas armas fossem proliferadas. Então, assim, é algo intencional. Então, essa cultura do ódio, a criminalização, essa ideia de tudo é mimimi, então, assim, tem que ser tratado esses assuntos com seriedade. Quando é uma questão de racismo, questão de
bullying,
então, assim, tratamentos diferente das pessoas. Então, assim, é importante que pessoas com entendimento sejam responsáveis por isso, e não pessoas leigas, como está acontecendo hoje no Brasil.
Respondendo à pergunta, em especial, vocês mais do comportamento, tem influência? Lorena queria saber isso. Tem influência? Quais são as possíveis influências? Ou não tem influência?
Então, o que esses especialistas e pesquisadores apontam é que um jogo pode ter influência até certo ponto, quando a experiência do jogador entra em contato, tem um eco com aquilo que o jogo está trazendo. Então, a gente não pode pensar que uma criança qualquer poderia ser pessimamente orientada por conta de jogar algumas horas, e isso determinaria esse dano desse tamanho. Não, o jogo é um aspecto. A gente nunca vai poder pensar que o jogo é o determinante, né? São as experiências de vida que vão se linkando.
Eu diria que é muito difícil a gente se tornar ser humano. Nós não nascemos humanos, e nós nos tornamos humanos. E o que você está dizendo, eu concordo plenamente, é que nós precisamos fazer essa construção desses seres, porque quem tem uma construção, quem tem valores, né, não vai se deixar influenciar dessa forma. Agora, quem está com essa falta, com esse buraco afetivo,
e que não para de abrir nunca, né?
Isso, exato.
Porque uma coisa a gente não pode subestimar também, esses jovens têm conflitos como se diria? Irresolvíveis.
Insolúveis.
Insolúveis e contínuos, né? Um outro aspecto também que eu achei bacana, o professor citou, né? A cultura da violência e a cultura da paz. Agora eu quero dizer um pouquinho como teóloga, né? Como doutoranda em teologia. Existe uma apologia hoje de todos os comportamentos relacionados à violência. Prestem atenção no diálogo das pessoas, né? Eu vinha vindo aqui e uma pessoa disse assim, mas tem que morrer mesmo. Então põe no lugar de bandido ou de monstro, né? Porque aí resolve tudo. Que bom que se matou, né? Então isso é um diálogo na parada de ônibus, na parada do táxi, ali, fluente. Outra pessoa diz assim, você resolveu aquele problema com seu marido? Sim, botei o dedo no nariz dele. Então, o que, que é bonito? O que está sendo bonito hoje? O cara que briga, que vai à frente, que conflitua, que grita, que se impõe. No contraponto, pela cultura da paz, o que, que a gente está tentando construir para nos tornarmos humanos? Como tu diz, né? É dialogar, conversar, encontrar um caminho do meio em conjunto. Mas aí, como é que aparece o outro lado e diz assim, o quê? Tu foi lá bater um papinho, mas tu é muito bobão mesmo, né? É um babaca, olha aí, foi lá conversar. Esse tipo de fenômeno que vai acontecendo de um jeito muito tênue, latente, e a gente vai entendendo que ser forte é ser agressivo, é ser violento. E que se a gente não é agressivo, então a gente não é forte, a gente é frágil, então a gente está vulnerável. E aí nós temos dois grupos de população, os abusadores e os abusados. Tornar-se humano é criar um grupo ali no meio. Né? Esses dias me perguntaram assim, Ana, o que, que tu acha do mundo como especialista em luto? Eu acho que o mundo é um lugar inóspito e perigoso. Quem faz desse mundo um lugar melhor somos nós.
E aí eu lembro do Pierre Weil, que é o considerado samurai da paz, né? E tem uma pergunta, onde começa a paz? E se a paz começa no nosso coração, por que tudo isso? Então, o que está faltando para que nós tenhamos paz no nosso coração? Para que a gente possa cultivar essa paz? Por que nós estamos incentivando as guerras, as discórdias?
São 11h46, para a gente avançar, porque realmente são muitos vieses que nós trouxemos aqui, né? A Lidiane, do Cidade Nova, ela diz o seguinte, oi, convidados, na minha opinião, pessoas desequilibradas e sem estrutura financeira não deveriam colocar filhos no mundo. Depois fica uma sociedade insuportável de se conviver. Os pais são os principais responsáveis, pois a sociedade começa dentro de casa, é a opinião da Lidiane. Nesse gancho da Lidiane, do desequilíbrio, né? Eu queria perguntar, em especial, o professor Davi, ele disse que no primeiro dia de aula ele ouviu os alunos, né? E eu fiquei curiosa de saber o que eles trazem, porque existe aí uma curiosidade juvenil típica da idade. O que aconteceria se eu fizesse? O desejo de fazer, mas entre o desejo, a curiosidade e o ato de fazer, tem um enorme caminho no meio, né? O que, que eles dizem sobre isso?
Quando eu abri o debate e eu percebi que eles já conversavam sobre isso, eu tinha minha aula preparada, mas quando eu vejo que tem esse anseio, eu acho que é muito importante tu abrir. E aí, então, eu abri, a gente fez um círculo. No começo, sempre aparecem aquelas coisas mais simplistas, né? Do tipo, por que não tem uma segurança na escola ali? O cara, como é que entra na escola de qualquer jeito? Eu acho que é uma coisa importante ser levantada também. Um pouco simplista, mas é importante. As escolas não têm segurança hoje em dia. Aí depois se levanta outras coisas, o bullying. Porque logo eles já falaram do bullying. Por quê? Porque é algo que eles presenciam, algo que eles veem acontecer, às vezes fazem, né? Sofrem. Então, assim, logo já apareceu, mas por que o cara entrou armado e saiu atirando nas pessoas? Então, aí eles lembram, mas de repente ele sofreu algum tipo. Então, eles levantam desde as questões mais simplistas, do tipo, vamos evitar de qualquer jeito, vamos botar uma segurança ali na frente, até questões mais complexas, como o bullying e como isso vai afetar a vida daquele outro colega deles, né, o outro adolescente. Porque isso também foi muito impactante, né? Saber que foram adolescentes, pessoas que estudaram naquela escola e que tiveram um cisma ali, né, com a própria escola.
E aí eu queria deixar também um alerta de cuidado, porque o sistema de empatia e compaixão, ele pode se dar por duas vias. Uma via é os alunos, e eu fiquei pensando assim, eu queria um professor desse para mim.
Eu também.
Né? Porque vocês não têm ideia, vocês estão aí do outro lado, vocês não veem, mas ele fala, ele fica com o olho cheio de lágrima, aparece, fica rosadinho, ele fala com o coração. Então, esse é o tipo de professor que a gente precisa, né? O sistema de empatia e compaixão se dá no coração do professor e se dá também no coração dos jovens. E aquela empatia e aquela compaixão que faz com que os jovens e os professores sofram junto pode gerar, inclusive, um transtorno de estresse pós-traumático. Não é só quem vive a tragédia que sofre. As vítimas secundárias da dor, elas precisam ser escutadas, acolhidas. A gente está aqui, a gente está se conectando também, né? E existe uma empatia às avessas, que é aquela empatia do efeito de contágio. Por exemplo, sentir que a minha vida é muito parecida com a vida daqueles meninos que fizeram isso e eu também tenho vontade de fazer isso, né? E como que a gente pode cuidar disso? Então, abrir espaços para conseguir escutar e acolher as ideias mais agressivas, as ideias mais absurdas também, não se assustar, porque o que vem em palavra, tendencialmente, não virá em ato. Aquilo que vem em palavra, sai menos em comportamento. E esse é um nível de profilaxia importante.
Palavra cura.
A palavra... É uma realização também, mas é uma realização que permite uma abertura, um cuidado, uma continência, um contorno maior.
Então dizer, eu tenho vontade de matar é melhor do que ficar pensando no ato.
É que exatamente isso vai ajudar a lembrar, a gente pode a partir deste diálogo lembrar essas crianças que a luz e a sombra fazem parte de todos nós. Que todos nós temos desejos, muitas vezes a gente... Ai, que vontade, né, de... E que isso faz parte. Existe, como a Ana falou, uma diferença entre o pensar e o agir. Então, se a gente pode expressar, se a gente pode trazer isso à tona, vai tirar a força.
Agora, de tudo Mariana, isso. Nesse sentido que vocês falam, né? A Lidiane trouxe essa questão, né? Desequilíbrio. Como a gente percebe? É possível perceber nas relações de escola, nos conflitos, no consultório, na parada do táxi? Ou como a gente percebe, enquanto sociedade, eu estou falando agora, esses desequilíbrios?
Olha, no meu ponto de vista, nós não estamos percebendo em função da nossa desatenção, das nossas...
Das demandas,
exatamente, daquilo que o Roberto Pierre e o Janives falam da normose. Essa falta de contato, né? Essa falta de escuta, essa falta de envolvimento.
Conexão.
Né? Conexão, exatamente. Mas conexão com o quê, né? Antes de tudo, consigo mesmo. Porque se eu não estou conectada comigo mesma, estou preocupada com as minhas redes sociais, com o telefone, como é que eu vou me conectar com a minha criança, com o meu bebê? E assim consequentemente, né?
Um outro aspecto também bem importante do cuidado é não compartilhar imagens em relação à tragédia no WhatsApp, porque a gente alimenta o efeito contágio, e que é a empatia do avesso.
Isso.
Né? Então, a gente também poder pensar não só nos jovens que estão por aí, no nosso país, mas também nessas famílias. Né? Porque eu recebi um monte de mensagens. Então, se vocês recebem mensagens, vídeos, imagens, não passem adiante isso.
Eu acho que uma questão também foi falado muito sobre a questão dos Estados Unidos e o Brasil, né? Eu acho que é importante a gente entender isso. Por que que as pessoas estão se espelhando nos Estados Unidos? Está se trazendo muita coisa norte-americana para o Brasil. E muitas coisas ruins nesse sentido também. Então, assim, algumas coisas que é pregado lá, está se trazendo para cá. Então, assim, a escola, falando do ponto de vista da escola. A gente tem uma constituição que fala de uma escola inclusiva. Então, nos últimos 20 anos, foi muita gente que estava fora da escola, está dentro hoje. Então, isso cria uma coisa boa, porque as pessoas estão dentro da escola, mas cria problemas ali dentro, conflitos. E, hoje em dia, pensar uma escola só a meritocracia não vai responder os anseios daquela escola. É importante que a escola seja inclusiva e que ela consiga dar essa resposta entendendo os diferentes entes que estão dentro da escola. Então, assim, se tu é um professor que é atento aos teus estudantes, tu vai perceber que aquela pessoa é mais tímida, que ela tem dificuldade de relacionamento. Quando tu faz um trabalho em grupo de 3 ou 4 alunos, ela vai acabar ficando sozinha, ou ela sempre vai fazer com o mesmo colega, porque ele só se relaciona com aquele colega. Então, a relação, muitas vezes, entre eles é mais forte com a família, de com a escola. Então, isso aí o professor percebe estando ali dentro e olhando para os seus...
Percebe, mas tem condições de mediar? Porque perceber uma coisa, mediar é outra.
Sim.
Aí
entra a instrumentalização.
E a gente tem umas certas dificuldades. Então, tinha que ter um psicólogo nas escolas. Eu sei, a minha escola, por exemplo, só teve psicólogo quando o Fátima, né, durante um período, colocou ali dentro algumas estagiárias para trabalhar ali. Depois ele deixou de ter o projeto, já não tem mais. Então, o Estado não fornece para as escolas, nem mesmo professores, nem mesmo merendeiro, nem mesmo funcionários, que dirá psicólogo.
O projeto de prevenção a esse tipo de tragédia dentro das escolas, a LUSP tem um núcleo que faz isso gratuitamente. É, entrar em contato, reservar agenda e os profissionais podem ir atender e trabalhar nessas escolas. Envolve o seguinte: primeiro, reunião de instrumentalização com coordenadores e diretores para aprender a identificar sinais e saber o que fazer. Reunião com professores, rodas de conversa com os alunos, ciclos de palestras com especialistas, com tempo final para debates, perguntas, atividades de prevenção mais amplas, por exemplo, o programa PP, que é o programa Professor Padrinho, cada aluno escolhe um professor que ama mais e esse professor se responsabiliza por um olhar sensibilizado para esse aluno. O programa CP, Meu Colega Padrinho, cada aluno escolhe um colega que gosta mais para desenvolver essa relação de conexão. Outras atividades de prevenção, expressão de sentimentos em artes, meditação, yoga, enfim, criação de grupos com mídias mais positivas dentro dos grupos das escolas, né, dos diferentes centros da escola. Com relação aos professores, existe um trabalho hoje chamado Quem Guarda, Guarda, que é o Cuidando dos Cuidadores. Então, todo esse suporte que é oferecido para o grupo de professores.
Deixa um telefone de contato, Ana.
3028-0015.
Fechando o programa, em um minutinho e meio aqui, deixar um espacinho para de 30 segundos, pelo menos, para cada um dos convidados hoje. Deixarem uma mensagem final do que fica para vocês e que seja importante que as pessoas relembrem, né? Quem pegou só no final, que isso seja uma mensagem de resumo de cada área. Lembrando que o programa tem um oferecimento de Unimed, Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha da Unimed, começando pela Rosmarie e Johan, já agradecendo a tua presença.
Muito obrigada, Beverly, é sempre um prazer estar aqui. E eu gostaria de retomar, assim, essa questão de ser normal. O que é ser normal hoje em dia? Como que a gente vai se tornar humano, digamos assim, como que nós vamos cultivar a paz dentro de cada um de nós, se a paz começa no nosso coração, e de que forma que nós, como família, antes de tudo como ser, né? Porque quando eu for lá fazer a passagem, digamos assim, eu acredito que uma das questões que vai ser me perguntado é: você foi quem você é? Você conseguiu ser quem você veio ser? Então, que a gente possa buscar, antes de tudo, essa conexão maior consigo mesmo, porque isso vai repercutir no nosso sistema familiar e vai repercutir no todo.
Obrigada. Davi Carnizella.
Obrigado pelo convite. O que eu tenho para deixar é não reproduzir a cultura do ódio, conversar com seus filhos sobre coisas boas, o tempo que já a gente sabe que é curto, usar do melhor modo possível e cuidar quando se fala com os filhos sobre alguns temas, como essas questões de ódio, de a morte de tal pessoa. Então, assim, tem que ter esse cuidado.
Obrigada pela sua presença, Ana Paula.
Em momentos de crise, a gente se obriga a reconhecer a nossa vulnerabilidade, a forma repentina e aguda como a vida pode acabar, a instabilidade da vida e o quanto as coisas são fugazes e a mutabilidade de todas as coisas. E aí a gente tem uma oportunidade incrível para reconhecer o quanto é importante se reorganizar, investir em proteção, acompanhamento, cuidado, partilha, sensibilidade, espelhamento, aceitação, receptividade. A minha mensagem final é: pense como você pode se dirigir para isso. Tem um autor, o Moltmann, que diz assim: a esperança é colocar-se a caminho do que pode vir a dar certo. Não precisa dar certo.
Bem bacana. Segunda-feira, esse é o debate, as repercussões do caso do massacre de Suzano, disponível em tuaradio.com.br. A todos um forte abraço. Na sequência vem a mensagem de paz e bem tradicional aqui na programação. E logo depois o No Ponto, com a apresentação do Clayton de Camargo. Até amanhã.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.